Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária de 17 de novembro de 2011. Convido o deputado Agaciel Maia para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura.
Mensagem 299 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.510.000. Mensagem número 300 de 2011 do Poder Executivo, que comunica a sanção do PL 607 de 2011. Mensagem número 301 de 2011, do Poder Executivo, que comunica a sanção ao PL 624 de 2011. Mensagem número 302 de 2011, do Poder Executivo, que comunica a sanção ao PL 128 de 2011. Mensagem número 305 de 2011, do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 187.365.724. Mensagem número 306 de 2011, do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.300.000. Projeto de lei de autoria da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre o estabelecimento de ponto facultativo pelos poderes do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria de Agaciel Maia, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do uso racional da motocicleta. Uma moção de autoria do deputado Chico Vigilante. Um requerimento do doutor Michel. Um requerimento do deputado Benício Tavares. Um requerimento da deputada Eliana Pedrosa. 2 requerimentos do deputado Alair Francisco, 20 requerimentos da deputada Celina Leão, 4 indicações da deputada Luzia de Paula, 5 indicações da deputada Eliana Pedrosa, 6 indicações do deputado Cláudio Abrantes e 15 indicações do doutor Michel. Senhor presidente, só para esclarecer a ata, que na leitura do expediente do dia 10 de 11 de 2011, desconsidere as 2 indicações de autoria da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 103ª sessão ordinária, em 10 de novembro de 2011. Ata sucinta da 104ª sessão ordinária, em 16 de novembro de 2011. Ata sucinta da 36ª. Ata sucinta da 36ª sessão extraordinária de 10 de novembro de 2011. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e aprovação das respectivas atas.
Dou como lida e aprovada as presentes atas lidas em plenário.
Senhor presidente, A condição de líder em exercício do bloco PMDB, PSL, PTC, PT do B e PPL, solicito inclusão de item em sexta pauta da sessão ordinária desta quinta-feira, 17 de novembro de 2011, dos seguintes itens. Item 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 627 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 190 mil. Reais. Item 2, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 628 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20.028.492 reais. Item 3, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 629 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 15.363.113 reais.
Acatada a questão de ordem, Vossa Excelência. Dando início ao pequeno expediente, passamos para o comunicado de líderes. Passamos a palavra ao deputado Vasnir de Rolho. Vossa Excelência quer fazer. Mas Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Depois dele?
É. Deputado Francisco Domingos dos Santos, Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? O senhor tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, senhor presidente, justificar a minha ausência na tarde de ontem aqui nessa tribuna. Eu tive que fazer uma viagem de urgência ao interior do Maranhão. Estou com um parente, um tio, gravemente enfermo lá, e eu sou daqueles que acham que a gente tem que visitar as pessoas enquanto elas estão vivas. Portanto, eu fui lá, no sábado, saí daqui sábado à tarde, e voltei ontem. Voltei essa madrugada. Saí lá da casa da minha mãe, que fica a 400 quilômetros de São Luís, ontem às 16 horas. Cheguei aqui hoje, 1h30 da manhã. Né? Fiz essa viagem de ônibus, depois peguei um avião até chegar aqui. Mas o que me traz essa tribuna, senhor presidente, é uma história que estão inventando aí, por sinal muito mal explicada. Eu fiquei sabendo que no sábado, presidente Michel, uma deputada dessa casa, a senhora Celina Leão, teria, no dia de sábado, vindo à segurança da casa para levantar imagens para saber as pessoas que teriam ido ao meu gabinete. Primeiro, eu quero dizer que o meu gabinete é livre, aberto, para o comparecimento de todo mundo. Policial militar, civil, padre, pastor, pai de santo, quem quiser, o gabinete está aberto para visitar. Lá não entra traficante. Pode ter certeza que isso não entra. Mas aí, deputado Luzinho, disse que era para saber se o coronel Leão teria vindo aqui no meu gabinete. E eu afirmo daqui, veio não só uma vez, já deve ter vindo uma dezena de vezes. O coronel Leão já deve ter vindo aqui no meu gabinete uma dezena de vezes. Bem como o coronel Rosbach, comandante da Polícia Militar, bem como o coronel Márcio, que é comandante do Corpo de Bombeiros, uma série de outras autoridades. Portanto, não tem por que estar bisbilhotando, verificando de maneira clandestina as imagens para saber se as pessoas vão entrar nessa casa. Essa casa é livre. E o coronel Leão veio aqui sim, não só no meu gabinete, deputado Vazinho, mas acho que procurou Vossa Excelência também. Procurou o presidente Patrício, esteve lá na presidência no mesmo dia, em seguida, a passagem pelo meu gabinete. Porque o que ele está discutindo, deputado Benício? A questão da reestruturação da Casa Militar. Porque hoje um militar, deputado Ailton, para estar na Casa Militar, tem uma gratificação de R$ 300. Portanto, tem que fazer a reestruturação. Agora, daí, a achar que o coronel Leão veio aqui fazer coisas indevidas, aí é um invencionice de cabeças vazias. De cabeças que não têm absolutamente nada para contribuir com o Distrito Federal. Agora, a verdade deputado Vazir, é que as pessoas acharam que ia derrubar o governo Agnello. E não vão. Não vão porque tem sustentação social, tem sustentação política, tem a população do Distrito Federal hoje ao lado dele. Não adianta aparecer, deputado Benício, pesquisazinhas que entrevista 900 pessoas manipuladas para dizer que o governador não está bem. Até porque eu me recordo, o governador Cristóvão Buarque, no primeiro ano de mandato aqui, deputado Vazir, Vossa Excelência, que era deputado distrital, era deputado federal, chegou a 80% de rejeição. E depois saiu com 86% de aprovação. O governo do PT é assim mesmo. Todo início, todo começo de governo tem rejeição. E é normal, é natural. Pegou a cidade destruída. Agora, o importante é que o trabalho de recuperação que está sendo feito. Em todos os sentidos. A mim me animou, me gratificou muito. Eu fiquei sabendo, conversei com o governador ainda agora por telefone, que está bastante animado. Fiquei muito feliz com a demonstração, deputado Benício, que o empresariado do Distrito Federal deu hoje na Fibra, que quer a tranquilidade, a paz administrativa para o Distrito Federal. Portanto, os empresários reunidos com o governador do Distrito Federal para dizer, estamos contigo para recuperarmos o Distrito Federal. Está saindo até um manifesto de apoio à gestão Agnello Queiroz. O importante é o anúncio que a presidenta Dilma vai fazer de 4 bilhões de reais que serão investidos no Parque da Mobilidade aqui no Distrito Federal. É importante, é o trabalho que está sendo feito para a gente, além dos jogos da Copa que nós já trouxemos, trazer também a Universidade para cá. Isso é que é importante, isso que interessa. O resto é de quem não tem proposta, de quem não tem princípio, de quem não tem o que apresentar para a população do Distrito Federal. Nós estamos aqui 10 meses de governo Agnello Queiroz, não tem uma única denúncia de atos praticados por esse governador. Portanto, isso aí, deputado Agaciel Maia, deputado Michel, isso é que dá tranquilidade, gente. Nós, que somos base de sustentação desse governo, sabemos o que é bom para o Distrito Federal, sabemos efetivamente o que interessa para o Distrito Federal e estamos com Agnello Queiroz, estamos com a verdade, estamos com o desenvolvimento do Distrito Federal, para recuperar o transporte público, a saúde, a educação, a segurança. É esse o papel que essa Câmara Legislativa joga no sentido do apoio à gestão Agnello Queiroz. O resto é conversa fiada. O resto é conversa de quem não tem o que fazer. O resto é conversa de quem não quer o desenvolvimento do Distrito Federal. E de quem participou até recentemente de governos que envergonharam o Distrito Federal, e que agora chega querendo ser a palmatória da moralidade. Com que autoridade, deputado Michel? Com que autoridade? Portanto, quero dizer mais uma vez, governador Agnello, prossiga na sua luta de recuperação do Distrito Federal, porque nós, deputados distritais, estamos com Vossa Excelência, daqui a pouquinho vamos votar mais projetos, mostrar que não tem crise, que essa casa funciona, que dá a resposta que a população do Distrito Federal precisa. Muito obrigado.
Logo após a palavra do deputado Chico Vigilante, passamos a palavra ao deputado Ailton Gomes. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Vasni de Rol, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, inicialmente, eu gostaria de fazer uma rápida consideração sobre a matéria que foi veiculada na imprensa, na revista Isto É, dessa semana, onde traz uma entidade ligada a uma figura que eu tenho reputado nesses últimos meses de mandato, inclusive procurado a debater, que é a questão do modus em que a doutora Jussari e toda a sua equipe vinha tratando e acompanhando o processo da questão dos hemofílicos. E foi nessas condições que eu conheci a doutora Jussara, em várias oportunidades esteve conosco, inclusive neste plenário, e em momento nenhum trouxe qualquer abordagem sobre a matéria concernente a uma entidade social, a qual teria sido desenvolvida através de suas iniciativas, com apoio dentro do Ministério do Esporte, e de repente ela aparece cobrando, acusando o próprio governador Agnello Queiroz, etc., etc., sua equipe, doutor Rafael. Agora, é importante destacar em que contexto essa matéria vem sendo colocada aqui em Brasília. Em primeiro lugar, nós sabemos que houve uma matéria veiculada a nível nacional pela Rede Globo, sobre a ausência de médicos nos hospitais em horário de expediente e, ao mesmo tempo, atendendo em seus consultórios. Naturalmente, o doutor Rafael, como responsável pela pasta, teve de tomar atitudes administrativas necessárias, até porque já o deveria ter tomado. E, coincidentemente, uma dessas pessoas era o próprio esposo da doutora Jussara, o qual todos nós lamentamos profundamente. Em segundo lugar, há, sem dúvida, uma cobrança de uma execução de um programa a partir de recursos públicos federais colocado na entidade a qual solicitou apoio e que não prestou conta, e naturalmente o Tribunal de Contas terá de cobrar e vai cobrar, é dinheiro público. Nós sabemos que é um dinheiro que não pertence a nós e toda a sua execução deve obedecer um prévio programa aprovado, como também com as devidas documentação que respalda a prestação de conta. Agora, o lamentável é que, diante desse problema todo, tem um outro problema correlacionado, que é o problema do tratamento dos hemofílicos. Inclusive, a atual direção do Hemocenter tem recebido ações provenientes do Ministério Público do Distrito Federal, entrando, inclusive, pelo que me consta, com ação civil pública e trazendo sérias consequências para a vida profissional dessas pessoas que hoje estão gerenciando uma nova modalidade de acompanhamento, de controle, etc. Ocorre que a Secretaria de Saúde passou a fazer um recadastramento dos portadores de hemofilia que teria o apoio de medicamento a ser entregue em suas casas a partir de um acompanhamento de perto por parte da Secretaria da Saúde. Coincidentemente, houve uma redução do número que originalmente recebia para o número que se recadastrou e que se apresentou como público-alvo desta política da Secretaria de Saúde. Além disso, isso já matéria e assunto tratado nessa audiência pública, colocado nesta casa por iniciativa da deputada Eliana Pedrosa, viemos a fazer um debate onde uma das representantes médica especialista com muitos anos na área de sangue no hospital de base colocou questionamento à problemática ou modos em qual o tratamento vinha sendo desenvolvido no hospital de apoio, no caso coordenado pela doutora Jussara. Quer dizer, não é uma matéria consensuada, há divergências da modalidade, até porque eu não sou profissional desta área, mas observei bem quando a pesquisadora disse no plenário que não havia ainda respaldo e consenso por parte dos cientistas quanto àquela modalidade de tratamento. Então, senhor presidente, eu estou recuperando esse debate que, independentemente das opções que esse ou aquele faz sobre a melhor modalidade de tratamento numa área extremamente importante, num segmento pequeno do ponto de vista numérico, mas extremamente fragilizado pela sua condição de saúde pela sua natureza e que, portanto, deve ser tratado com absoluto respeito, com as melhores condições possíveis que o Estado pode oferecer à população do Distrito Federal que seja portadora da hemofilia. Portanto, enquanto o debate é esse, eu não vejo nenhuma dificuldade, mas quando a gente começa a observar que, em função de divergências no plano de condução de política pública, adentra ou permeia outro tipo de discussão, naturalmente é algo para nos deixar absolutamente indignado, porque o poder legislativo não pode ser utilizado para uma finalidade e para outra finalidade é lembrado circunstancialmente, quando sim, se havia problema, se estamos operando numa discussão, colocar transparentemente. E não agora aproveitar uma revista, um tema que está sendo debatido, averiguado, investigado pela Procuradoria-Geral da República, pelo STJ, se oportunizar em uma matéria, porque tem alcance nacional, nós entendemos que há um absoluto desqualificação e banalização dos problemas para poder turbinar uma responsabilidade que é sim da entidade, dos seus diretores, de fazer a devida prestação de conta. E isso não tem como chalerar, abrir mão, é a devida prestação de conta, doa a quem doer, responda a quem deve ser respondido. Portanto, eu quero fazer essa reflexão com os colegas deputados para que a gente faça sim a devida averiguação, a devida apuração, da absoluta disposição do governador. Mas não vamos agora contaminar a administração do Distrito Federal, as mudanças necessárias, as correções que precisam ser feitas por essa ou por aquela interesse político de intimidar, de constranger, de achacar contra o governo do Distrito Federal. Portanto, essa é uma conduta que nós não temos medo de debater, mas vamos debater com a honestidade que a vida pública exige e com a qualidade das informações. Senhor presidente, por último, eu ainda queria trazer a este plenário a minha participação, o deputado Chico Vigilante, quando tivemos oportunidade de acompanhar o decanato da Universidade de Brasília, o reitor, o secretário de Ensino Superior, na inauguração da extensão da Universidade de Brasília na cidade do Gama, focado na área da engenharia, inclusive a ser implantado a engenharia aeroespacial. Senhor presidente, deputado Agaciel Maia, que é um parlamentar que tem focado seu mandato na cidade do Gama, vale a pena conhecer esta extensão da Universidade de Brasília. Vale a pena começarmos a perceber que Brasília, a partir da extensão de Planaltina, a extensão do Gama e, infelizmente, atrasada a extensão de Ceilândia, mas que com certeza iremos chegar ao patamar de respostas concretas, vermos a conclusão e aquilo que foi um sonho do governo do presidente Lula tornar-se realidade para a população, principalmente para a juventude da nossa cidade. Senhor presidente, cumprimento o reitor Zé Geraldo, quero aqui registrar, inclusive, a presença do senador Rodrigo Hollenberg, o empenho que ele tem tido em apoiar a Universidade de Brasília e as extensões da universidade. Eu creio que são mandatos dessa natureza que qualificam a vida pública de Brasília. O que nós precisamos nesta hora é construir uma nova cidade para um tempo novo através do novo caminho. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado de líder, passamos a palavra ao deputado Agaciel Maia.
Não.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, Deputado Vasni, eu gostaria de fazer uma sugestão à assessoria de governo no sentido de fazer um adiamento ao decreto 33.303. Todo ano sai um decreto, deputado Chico Leite, no sentido de encerrar os empenhos nas administrações e nas secretarias para que o governo consiga, no restante do mês de dezembro, organizar a sua contabilidade pública e prestar conta no início do mês. Mas nós sabemos que esses decretos, geralmente, eles vêm logo no início do mês, e esse decreto 33.306, ele veio com a data de encerramento no dia 9, ele visa principalmente colocar um freio nas despesas de fim de ano quando o governo conseguiu executar o seu orçamento praticamente na sua totalidade, que não é o caso. Nós sabemos que o primeiro ano de governo, somadas a uma série de empecilhos e de troca de titulares de pastas, nós temos um baixo nível de execução do orçamento do Distrito Federal no ano de 2011. Portanto, era aconselhável, Vossa Excelência, o deputado Chico Vigilante e o deputado Vasni, um líder do PT e o outro líder do governo, no sentido de sugerir que esse decreto seja prorrogado pelo menos por uma semana, em vez do dia 9, dia 16. Pois não, Vossa Excelência.
Tem nada funcionando. Ô, Alaí.
O fechamento para efeito da folha Alaí. De pagamento. E aí se abrirá naturalmente para os empenhos de investimentos e outras rubricas necessárias. Mas o dia 9 está previsto para efeito de balizamento e preparo da folha de pagamento do final de ano. Porque, como o senhor sabe, em dezembro o pagamento normalmente é feito um pouco antes daquilo que é convencionalmente feito. A partir daí, se reabre para recebimentos de empenhos, inclusive de emendas de parlamentares e outras necessidades de governo. Não é o encerramento do processo de execução do orçamento, é apenas para efeito da folha de pagamento.
Nós sabemos que em alguns anos, até o dia 18, né, às vezes foi utilizado como data de encerramento. Nós sabemos também que esse encerramento é um encerramento que não é totalmente hermético, que ele permite que o próprio secretário de Fazenda flexibilize ele. A preocupação que nos chega é de que algumas secretarias, como também algumas administrações, não conseguiram concluir os procedimentos licitatórios necessário ao respectivo empenho. Nós sabemos que existe toda essa fase de procedimento licitatório, que é obrigatório, e depois que se faz, para se licitar, se faz um pré-empenho, e depois é que se faz o empenho depois de conhecer o resultado da licitação. Como nós sabemos que existem muitas licitações feitas para infraestrutura das RAs em Brasília, que não estão concluídas, ou que o procedimento licitatório está aí previsto para dia 10, dia 12, dia 13, 14, 15, tá certo? O encerramento dessa fase de empenho, antecipadamente para o dia 9, provavelmente vai prejudicar muito a essas licitações que trazem melhoria da qualidade de vida para a população. Então, é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Mas a gente vem aqui ao plenário para trazer exatamente as angústias que têm as administrações e algumas secretarias no sentido de que esse encerramento no dia 9 de dezembro é muito cedo. Porque normalmente se encerra, deputado Chico Vigilante, quando o governo executou muito o seu orçamento, e esse dia 9, o encerramento de empenho, é para botar um freio, né, de final de ano, tendo em vista que já se comprometeu praticamente o empenho de todo o orçamento do ano. E que não é isso que está acontecendo. Nós sabemos que o governo precisa realizar mais obras. Nós tivemos com o secretário de obra, disse que tem muitas obras para colocar, 50 e poucas obras para se colocar na rua. A preocupação é exatamente que esse encerramento do empenho no dia 9 venha prejudicar esse procedimento licitatório que está em andamento. Portanto, senhor presidente, essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Estando presente o presidente desta casa, passo a presidência da presente sessão para o mesmo.
Questão de ordem, deputado Azir de Rouve.
Senhor presidente, eu gostaria de lembrar os colegas, desde o dia de ontem, que não foi possível termos sessão, houve um entendimento com os parlamentares que estavam aqui, como também no transcorrer do dia de hoje, que nós iríamos focar numa proposta de extra-pauta. São três projetos de suplementações orçamentárias, dos quais um deles contém emendas dos parlamentares para poder haver tempo hábil para empenhos das respectivas emendas. Eu pediria a compreensão dos colegas parlamentares no sentido de adentrarmos o mais rápido possível a pauta e, posteriormente, termos as falas, o prosseguimento das falas, porque essa fase inicial, o próprio deputado Michel foi perceptível de que nós teríamos as falas apenas para que pudéssemos adquirir o quórum. Portanto, senhor presidente, eu peço a compreensão de Vossa Excelência e dos colegas parlamentares para que a gente pudesse adentrar o mais rápido possível na pauta da ordem do dia.
Ok, deputado Wesley de Rouve. Vou consultar os líderes para ver se nós temos acordos para ir direto à votação e superarmos os comunicados. Continuando o comunicado de líderes, com a palavra a deputada Liliane Ruiz. Vossa Excelência vai falar no lugar da deputada Helena Pedrosa, é isso?
Senhor presidente, senhor e senhoras parlamentares, o que me traz na tribuna aqui hoje, usando o comunicado de líderes, até não estava presente aqui na fala do nobre colega do parlamentar Chico Vigilante, quando colocou várias questões aqui. E aí eu trago aqui essa tribuna de hoje alguns esclarecimentos importantes, porque há de se dizer que tem muitas coisas que precisam de ser esclarecidas. E eu queria lembrar a vocês que semana passada eu trouxe a essa tribuna uma palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fiz uma pergunta aqui ao deputado Chico Vigilante que ele não me respondeu. Como é que ele tinha informações que não estavam em nenhum vídeo? E aí, tenho o maior apreço e respeito por todos os parlamentares que estão aqui. Até porque ninguém chega aqui se não for pelo voto do povo. E até acredito na possível honestidade do deputado Chico Vigilante. Só que subestimar o povo, a inteligência do povo e a forma como as coisas vêm acontecendo no Distrito Federal é mais do que realmente mexer com política ou denegrir a imagem aqui de um ou outro parlamentar. Eu queria trazer aqui nessa tarde que não tem nenhuma palmatória da moralidade aqui querendo ser acima de nenhum parlamentar aqui, não. E que não teve uma vinda minha clandestina nessa Câmara. Ao perceber que no discurso do deputado Chico Vigilante, na terça-feira aqui passada, fatídico dia 8, o deputado afirmava que tinha sido entregue o vídeo no gabinete dele à tarde, o vídeo com as notas. Só que Não perceberam que no vídeo do G1, aonde que o Daniel fala, no vídeo do G1, aquela notícia do G1 era das 19 horas da noite. Isso comprova que o deputado Chico Gilante mentiu nessa tribuna. Ele mentiu porque ele falou que teria sido à tarde. E por que o deputado Chico Gilante mente aqui nessa tribuna? Porque ele quer, talvez, omitir quem foi o verdadeiro mandante ou quem entregou no gabinete dele o horário correto. E eu pedi as informações, sim. Peço porque sou parlamentar e tenho direito. E pedi através de ofício, que está aqui para a mídia ver, que vou passar para toda a mídia, que não foi clandestino. Só que, ao avaliar as imagens, tem algumas quedas de alguns minutos que seriam importantes para confirmar algumas informações. E eu vim sim à Câmara, e não vim de forma clandestina, porque eu já tinha ofício para isso. Ofício previamente autorizado. E para surpresa, quando nós avaliamos, e pedi vídeo do terceiro andar inteiro, porque quem sabe o Daniel não estava correndo no terceiro andar? E assim, de esclarecer, porque quem mentiu aqui na terça-feira passada não fui eu, não. Eu coloquei no Estadão que eu tinha ouvido o Daniel no domingo. E as imagens comprovam do terceiro andar que a partir das 19h20 ninguém entra com nada no gabinete do deputado Chico Vigilante. Na segunda-feira. Colocando por terra que ele teria recebido o vídeo na segunda. Ah, só que se foi fora daqui. Porque aqui não foi. E só se foi a partir das 19h17. E aqui não foi. E aí eu queria trazer mais umas informações. O deputado Chico traz a informação aqui do Coronel Leão, que recebeu a visita dele. Ele até antecipou a nossa fala aqui. E até justificou que seria para tratar de planos de reestruturação. Como é que um comandante, um chefe da Casa Militar, entra aqui às 2h55 com uma sacola na mão, sobe direto do gabinete do deputado Chico Vigilante, fica lá 2, 3 minutos para tratar da reestrutura e sai praticamente sozinho a paisana. E não está com nenhum ajudante de ordem do lado, coisa que é rara de você ver. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação aqui. O que eu coloco é que os indícios são fortíssimos. No blog do João Dias, que agora, aliás, é defensor do governador Agnello Queiroz, do dia 11 de outubro, o João Dias coloca que o mandante de entregar os pacotes de dinheiro era o Daniel. Era o Coronel Leão, que ele quem tinha contato com o Daniel. E é muito engraçado, uma mentira com o dia seguinte, o Coronel Leão fazendo a visita ao gabinete do deputado Chico Vigilante. Ele pode falar que eu sou menina, ele pode falar que eu sou a paladina da moralidade, mas eu não sou mentirosa. Eu não menti aqui na terça-feira que isso foi entregue em sábado, que a gente escutou ele em outro dia, a não ser no dia que a gente escutou, no dia de domingo, que foi aonde a gente escutou. Até porque eu acho que é importante a gente colocar aqui a verdade. E por que mentiu que foi na segunda-feira que o vídeo foi entregue? Quem que está querendo proteger? E é grave, você sabe por quê? Porque é uma instituição séria que é a Polícia Militar do Distrito Federal. Se está acontecendo coisas aí que precisam de ser investigadas, é mais um fato grave para reforçar o nosso pedido ao Procurador-Geral da República que se abra investigação. E mais, se o deputado Chico Vigilante quer realmente a investigação, por que não representou ainda no Ministério Público Federal e na Polícia Federal? Que tipo de investigação que quer? Cadê o protocolo dele pedindo investigação? Aonde que está o pedido de investigação do deputado Chico Vigilante? Eu jamais aqui fiz acusações aqui nessa tribuna. E nunca chamei deputado aqui de acima ou abaixo. E nunca perguntei aqui o que o deputado está achando. Mas nessa tarde eu falo. O que o senhor, deputado Chico Vigilante, está achando que eu sou? O senhor está achando que o senhor vai vir aqui falar que eu entrei na Câmara da qual eu sou parlamentar clandestinamente? Eu entro aqui a hora que eu quiser. Eu saio daqui a hora que eu quiser. Porque eu sou uma parlamentar. E não estava só. E havia já feito pedido oficial. Faltavam vídeos que tinham cortes. E eu queria saber se no sistema central existiam os cortes mesmo. Tudo devidamente notificado aqui nessa casa. Agora, há uma mentira que precisa ser explicada. Por quê? Por que o vídeo Não foi contar a verdade, que naquele dia que o senhor levantava isso aqui, isso foi entregue ontem, de uma forma criminosa. Se tem perguntas aqui para ser feitas, é a população do Distrito Federal que quer fazer. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês nessa tarde. Vocês podem anotar que isso vai vir à tona e vocês vão descobrir o que está acontecendo nesse governo que começa a cometer crimes para tampar outros crimes. E começa a usar uma estrutura militar. E eu desafio aqui. Se quiser investigação de verdade, que o PT protocole hoje na Procuradoria-Geral também um pedido de investigação. Que peça na Polícia Federal, que até ontem a Polícia Federal nem o vídeo daqui tinha ainda, porque não tinha sido encaminhado. Há perguntas que precisam de ser respondidas, mas a população até hoje não engoliu. Até porque o deputado Chico Vigilante, aqui no dia que eu vim fazer a denúncia aqui da AM Brasil, ele falou que o Daniel era um desclassificado, que ele era um cara que ninguém não merecia a palavra dele ter mérito. Só que agora esse cara desclassificado é o cara que ele levanta o discurso para defender o governador dele. Tem mentira, e não é minha, e vai ser esclarecido, porque eu não sou da polícia, eu não sou investigadora, mas com uma semana eu cheguei a fatos que são conclusivos e são contundentes.
Pode concluir, deputada.
Precisam de explicação.
Pode falar, obrigada, deputada Celina Leão. Eu queria fazer só três registros. Primeiro, que nós tivemos a presença aqui do senador Rodrigo Hollenberg, num seminário defendendo o Cerrado, e tive a honra de tê-lo no meu gabinete, que foi uma visita que eu fiquei muito lisonjeada. O segundo registro é a questão da emenda parlamentar, que eu quero dizer que eu vou disponibilizar 2 milhões dos recursos orçamentários para a unidade do Fundo de Saúde do Distrito Federal, no Estado de Saúde, para aquisição de medicamentos de custo elevado, da farmácia de alto custo. Aí o terceiro registro, que, pelo exposto, caro presidente, recorremos da decisão proferida pelo presidente desta casa, ao plenário, para torná-la insubstante, devendo ser lido o pedido e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, nos termos regimentais, seja porque falece da competência à presidência, ou seja, porque, de fato, presentes e pressupostos exigidos pela Lei 1079/1950 para a tramitação dos pedidos de impeachment do senhor governador Agnello de Santos Queiroz Filhos, nesta fase inaugural, eis que fortemente demonstrados os crimes de responsabilidade, em tese, cometidos que, de um outro modo, sequer foram mencionados ao parecer vergastado e acolhido pela presidência injuridicamente em violação do regimento interno. Era isso que eu queria dizer.
Obrigada, deputada Liliane. Só para concluir minha fala...
Vou concluir, deputada.
Vou concluir, presidente. Só queria deixar um registro aqui para vocês. Todos vocês aqui são parlamentares. Todos vocês aqui podem chegar trazendo denúncias. Mas vocês sabem o que está acontecendo no Distrito Federal. E vocês sabem o crime que foi construído para desclassificar um outro crime. E a verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Que eu tenho certeza, ontem pela primeira vez, o Gurgel se posicionou para intimar o governador do Distrito Federal. E eu quero falar mais. Se tem uma coisa que está no código de ética dessa casa, é que mentira é quebra de decoro parlamentar. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Seu presidente do Distrito Federal, realmente está difícil. As pessoas cometem um crime grave, produzem uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar, que não foi reunião da Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar. Vão na casa de uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com o parlamento, produz um relatório. A pessoa depois dá uma entrevista na TV Record dizendo que lhes ofereceram R$400 mil para que ele assinasse o depoimento da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Ele se negou a assinar, mas levou, dizendo, vou estudar e devolvo depois. Não devolveu. Tanto foram pegas no mal feito. Aí vem aqui, deputado Patrício, Vossa Excelência que é presidente dessa casa, eu quero saber se as câmaras de segurança da casa, é para bisbilhotar a vida de parlamentares. Porque vem aqui no dia de sábado, pega um servidor da segurança, violam o controle do sistema, violam para verificar se tinha gente entrando no meu gabinete. Não precisava disso. Era só ter perguntado a Vossa Excelência, que Vossa Excelência diria que o Coronel Leão, inclusive, esteve na sua sala, enquanto presidente da Câmara Legislativa. Era só perguntar ao deputado Vasni, que queria dizer a mesma coisa. Coronel Leão foi no meu gabinete e não foi a primeira vez. Desafio quem quer que seja. Prove que o Coronel Leão levou alguma coisa para mim. Não levou. Até porque eu sou um cidadão prevenido. Os vídeos, eu estava com ele há muito tempo antes. Quando eu chamei a imprensa para mostrar, dizer, chamei na parte da manhã, estava com eles no bolso. Não faço como determinados parlamentares aqui, que dão vexame na imprensa. Acertaram a entrevista do cidadão lá, acertaram lá o depoimento, e depois ficou no vexame, porque o Daniel não apareceu para dar entrevista que ela acertou com a imprensa. Passou vergonha, porque não apareceu. Deputado,
vigilante, qual a questão de ordem, Vossa Excelência?
E ficou pendurada no telefone, ligando para o Daniel para ele vir, e ele não veio. Quebra o sigilo para ver.
Para concluir, qual a questão
falando
de ordem,
advogado,
Vossa Excelência?
Portanto, o que eu quero dizer para Vossa Excelência?
Qual a questão de ordem, Vossa Excelência?
Minha questão de ordem é que Vossa Excelência tome providências com relação a essa violação do circuito aqui. E mais, no que tange ao meu gabinete, abra desde o dia que eu tomei posse até hoje. Abra tudo. No meu gabinete vai todo mundo. Não vai traficante, não vai bandido, não vai lobista para fazer obra irregular. Isso não vai. Okay. Vai todo tipo de
gente. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Portanto, eu quero saber, deputado Patrício, por que essa violação no dia de sábado?
Conclua a questão de ordem, Vossa Excelência, só Vossa Excelência vai receber a resposta.
Já concluí.
Já concluiu?
Já concluí.
Então, vou cortar o microfone. Deputado Michel, falei tudo do expediente se encontra sobre a mesa. Comunicando que o comunicado de líderes está encerrado. Nós vamos entrar no comunicado de parlamentares. Se houver acordo do colégio de líderes, dos parlamentares presentes, abrindo mão, aí nós entramos direto na votação. Assim que o deputado doutor Michel fizer a leitura do expediente se encontra sobre a mesa, vou responder as questões de ordem, inclusive do recurso feito pelos parlamentares quanto à questão dos processos de impeachment.
Expediente sobre a mesa. Proposta de emenda à lei orgânica. Proposta pelo deputado Cláudio Abrantes e outros. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta a emenda da nova redação ao parágrafo 2º do artigo 73 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Recurso da senhora deputada Eliane Roriz e outros. Contra despacho da presidência invocando o artigo 235 do Regimento Interno, tendo como supedâneo o parecer 366/2011 da Procuradoria da Casa, que negou tramitação ao pedido de impeachment requerido pelo cidadão João Alberto Fraga Silva e outros, com base na Lei
10.079/1950. Ok. Deputado Chico Vigilante, deputada Celina. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante, com relação às filmagens, violação das imagens da Câmara Legislativa. Primeiro que essa casa tomar todo o cuidado, eu tenho colocado, da transparência e lisura que a presidência da Câmara e a mesa diretora têm trocado os trabalhos administrativos da Câmara Legislativa. Qualquer parlamentar tem acesso às ligações telefônicas do seu gabinete, dos números do seu gabinete, em função do sigilo telefônico, e dos seus celulares que estão também sob o patrimônio do seu gabinete. É fornecido ao parlamentar, sob a responsabilidade do parlamentar. Do parlamentar. E essa mesa, essa presidência, não vai negar informação a parlamentar, na atividade parlamentar. Seja qual o parlamentar que for. Ok? Então, os pedidos encaminhados. E aí tem um ato da mesa colocando como é que é feito aqui liberação de imagens do circuito interno da Câmara Legislativa, para que a gente também não caia em situações de ilegalidade e ilicitudes. E isso já está publicado no Diário da Câmara Legislativa. E é seguida uma norma. Inclusive, é solicitada a presidente da Casa, que é o único que pode, inclusive, liberar as imagens e a liberação dos dados telefônicos de qualquer parlamentar ou dos gabinetes. É só os parlamentares pedirem assessoria
para lerem o Diário da Câmara todos os dias ao ser publicado. Que aí vão ter conhecimento desse fato. Vão ter conhecimento do fato. Quanto à questão do pedido do recurso assinado pelos deputados e pelas deputadas, né? Deputada Liliane Ruiz, do PSD, deputada Celina Leão, do PSD, deputada Helena Pedrosa, do PSD, e deputado Raj Massu, do DEM. Entraram com um pedido quanto à questão do arquivamento dos 5 pedidos de processo de impeachment na Câmara Legislativa. Talvez os parlamentares da assessoria tenham colocado para criar um fato político e para ir para a imprensa, o que é normal e é legítimo, atividade parlamentar. Mas a mesa vai se comportar agindo como juiz para julgar as ações cometidas, porque qualquer situação acaba na Câmara Legislativa. Qualquer uma, deputada Liliane Ruiz. E eu vivi essa situação na época da Caixa de Pandora, aonde nós discutimos exaustivamente o procedimento do processo de impeachment aqui no Distrito Federal. Inclusive se aplicávamos o que tinha na Constituição Federal, na Lei Orgânica ou a Lei 1079 de 50, para ver se os processos de impeachment passavam primeiro pela Comissão Especial ou pela CCJ, ou se era suficiente só a Comissão de Constituição e Justiça ou só a Comissão Especial. Isso foi amplamente debatido, seja pela Procuradoria da Casa, pelos parlamentares, por juristas, procuramos inclusive o STJ, o STF e o Tribunal de Justiça, para fazermos tudo dentro da maior transparência e lisura possível. E é isso que nós fizemos. E aí vou responder ao pedido do recurso dos parlamentares. 1. O artigo 76 da Lei 1079-50 e o artigo 235 do Regimento Interno da Câmara Legislativa são muito claros no sentido de que o presidente da Câmara só receberá o pedido de impeachment contra o governador se ele trouxer a descrição de uma conduta prevista como crime de responsabilidade, comprovada por documentos ou o arrolamento de, no mínimo, 5 testemunhas que possam comprovar os fatos atribuídos a ele, além do que a toda evidência. Tal denúncia terá que preencher as demais condições de uma ação penal. 2. Os pedidos apresentados não preencheram esses requisitos. 3 deles sequer foram apresentados por cidadãos como exige a lei. O argumento de que a lei orgânica tem previsão diferente permitindo que partidos políticos possam fazer tal pedido falece diante de decisões do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos e de precedentes desta casa. 3. O Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal não prevê recurso dessa decisão do presidente, seja para a mesa diretora ou para o plenário. A rigor, o artigo 39, parágrafo 2º, inciso 11º, do Regimento Interno da Câmara Legislativa, vê a possibilidade de recurso das decisões dos membros da mesa apenas na direção dos trabalhos administrativos, o que não é o caso. Também não dá guarida para recurso dessa decisão às hipóteses previstas no artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Legislativa. 4. Por fim, resta esclarecer que esta decisão não é um ato mecânico do presidente da Câmara Legislativa. Deve ele fazer juízo de valor na admissibilidade ou não do pedido. E se entender que não tem justa causa, não deve receber. Aliás, essa é uma jurisprudência pacífica do STF. Se não, vejamos, o ministro Carlos Veloso, relator do mandado de segurança número 23.885, dígito 2, do Distrito Federal, citando seu colega Sepúlveda Pertence, assim escreveu: entendo que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados receber ou rejeitar a denúncia. Reticências. Esse recebimento não é um recebimento burocrático, um ato de protocolo. É recebimento na extensão que tem e aí acolho as premissas da maioria, que entendo que isto é uma denúncia. Entendo, por conseguinte, que cabe ao presidente da Câmara, dos deputados, inclusive, verificar a inépcia e a patente falta de justa causa. No mesmo julgamento, Sua Excelência, o senhor ministro Paulo Brossard, assim disse: a semelhança do juiz que pode rejeitar uma denúncia ou uma inicial, o presidente da Câmara tem uma autoridade que é inerente à sua própria investidura. Tem o dever de cumprir a Constituição Federal, as leis em geral e o regimento interno, em particular, que é lei específica. se bem ou mal entendeu, e ele determinar o arquivamento, a questão, para mim, está em saber se a autoridade que indeferiu ou determinou o arquivamento da petição tinha poder para fazê-lo. Minha resposta é afirmativa. Note-se daí que a decisão de não receber os pedidos de impeachment estão de acordo com o regimento interno e com a legislação em vigor. É assim que procede a presidência dessa casa, indeferindo os recursos solicitados pelos quatro parlamentares. Retornamos ao comunicado de parlamentares. Consulta aos parlamentares se querem continuar, querem fazer o comunicado parlamentar ou se nós vamos direto à votação dos projetos que foram incluídos na ordem do dia. Deputado Senna quer fazer uso. Deputado Liliano também quer fazer uso. Então, os demais parlamentares não se pronunciaram. Vou começar chamando então o deputado Senna Leão para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Eu gostaria, novamente, eu até ia fazer uma questão de ordem ali sobre a fala do deputado Chico Vigilante, até para contextualizar as coisas. O deputado Chico Vigilante coloca que no dia que a gente aguardou o Daniel aqui, a quebra de sigilo telefônico do meu gabinete eu já pedi, estou aguardando chegar. Para comprovar que quem liga para o meu gabinete é o Daniel. Isso é só a ponta de um iceberg que vai sendo desvendado aos poucos. E eu, com o que eu tenho, que é o acesso ao terceiro andar, é o meu andar. O terceiro andar é o meu andar. E todas as imagens que eu pedi foram devidamente notificadas. Então, só para explicar. E eu queria aqui só novamente falar que não é a forma que a gente tem que discutir aqui. Nós temos que discutir aqui é a gravidade do ato do depósito de R$5 mil na conta do governador Agnello, que até agora não consegue se explicar. Ele não conseguiu se explicar. A conceituada jornalista Ana Maria Campos, no seu blog, ela coloca que o governo, no dia 9, uma nota dela, que o governo, num ato, no primeiro ato do governo, de realmente reverter a crise, porque o governo estava na UTI. E no dia que o governo estava na UTI, foi no dia que o chefe da Casa Militar veio falar de reestruturação de carreira. Me poupe. É como dar um tapa na cara da população do Distrito Federal. O governador não conseguia nem se explicar sobre o depósito. Até hoje não conseguiu. E é nesse dia que o chefe da Casa Militar sobe aqui para vir falar de carreira. Eu gostaria de saber do presidente se Vossa Excelência atendeu ele, se quem mais atendeu ele, para conversar sobre as carreiras. E o mais engraçado é a rapidez das conversas, que ela é de minutos. Ela é de minutos. Ela entra, conversa rapidinho e sai rapidinho. É uma coisa impressionante. É igual o depósito do empréstimo de um cara que o governador não conhecia e agora até dinheiro para ele está emprestando. O que está acontecendo aqui é grave. A gravidade não é eu vir aqui na Câmara num dia de sábado, porque eu não faço absolutamente nada escondido, porque eu já tinha o ofício aqui das imagens. E tem imagem minha, pode ver que não toquei em nada. Eu só perguntava, tem cortes? A imagem integral está preservada? Porque pode servir de prova para a Polícia Federal. É gravíssimo o que está acontecendo aqui. Porque nós podemos ter uma polícia acobertando crimes, e só o Ministério Público e a Polícia Federal para realmente chegar na verdade. E aí eu coloco mais uma vez aqui nessa tarde. E eu venho trazendo isso toda semana e não vou deixar de trazer até que isso seja devidamente esclarecido. Porque o grave não foi eu ficar esperando o Daniel, que fez um leilão e achou comprador para ele, não. O grave foi o Daniel fazer as acusações que fez e depois repentinamente mudar de opinião. Isso que é o grave. E que a mídia nacional ninguém engoliu. Ninguém engoliu. E não adianta bater no peito, falar que a gente é encrenqueira, que a gente está querendo é pig nacional. Pig é o escambau. Pig é o escambau. Nós temos materialidade do que está acontecendo. Nós temos um comandante, o chefe da Casa Militar, que faz a visita no dia que aparece o vídeo e nada está acontecendo. Eu não vou parar até buscar a verdade. Fiquem claros disso. Porque a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. Porque não fui eu que comprei testemunha, deputada Liliane. Por que, que o Daniel não aparece? Ninguém sabe onde ele está. Lugar desconhecido. Só a Rede Record e o Chico Vigilante que tinha as notícias dele. Ninguém mais sabia. Por que, que ele não dá uma coletiva? Por que, que ele não vem aqui explicar? Por que, que ele não se apresenta de forma espontânea na Polícia Federal? Por que, que ele não vai no Ministério Público? Eu já falei algo aqui, inclusive essa notificação está na minha segunda notificação à Polícia Federal. Eu falo que se há policiais, se há suspeitas de ter policiais envolvidos numa suposta compra de um crime, de uma compra ou de uma coação de testemunha...
Para concluir, deputada.
Isso é grave. Ô, presidente, deixa eu acabar, porque quando acabar os 5 minutos eu vou
concluir. Não, os 5 minutos de Vossa Excelência já acabou, eu renovei. Eu renovei, acabei de renovar.
Ah, tá.
Então, Vossa Excelência, conclua, por favor.
Tá. 4h41 ainda. Você renovou?
Na renovação, deputada.
É? Tá. Então, o que eu gostaria de falar aqui e pedir novamente é a investigação. Mas a investigação séria, que é da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que querem investigar e que vão investigar e que vão descobrir, como a gente já descobriu, que teve deputado aqui que mentiu, e até agora não deu conta de desmentir.
Continuando o comunicado de parlamentares, questão de ordem, deputado.
Fazer uma questão de ordem, porque se repete, já foi dadas explicações por parte do governador Agnello, à época ele não era governador, nós temos absoluta tranquilidade, nós temos que entender que Brasília também não pode ficar refém de um sangramento sem a devida fundamentação, isso expõe a cidade, expõe a credibilidade dessa cidade que está tentando reconstruir. Qualquer dúvida de conduta, é muito bem, a Procuradoria é o fórum adequado, até porque ele era ou ministro à época ou diretor-geral da Anvisa. Portanto, eu estou absolutamente tranquilo, enfrento esse debate com absoluta certeza. Agora, não entrando num processo de guerra interna entre parlamentares que nós vamos dar à Brasília a devida certeza que vivemos um novo momento. Eu acho que fazer oposição é um direito de cada deputado, ou tanto de apoiar como fazer oposição, como bem entender. Então, eu respeito os deputados que fazem oposição, mas vamos ter um mínimo de respeito ao processo de ordenamento, porque se nós estamos cobrando do próprio governador, nós deveríamos ter cobrado da comissão de ética, quando não se conduziu de maneira ética fazer em nome de uma comissão numa casa em um final de semana. Nós, para podermos cobrar a verdade, temos de ter conduta à altura de tal exigência. Muito obrigado.
Deputado Zidio, questão de ordem, deputado Joivalho, que você não desistiu. Continuando com a questão de ordem, deputado Luzia de Paula.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia o PDL 36/2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes.
Ok, já está incluído, mas acata a questão de votos, Vossa Excelência. Ok, deputado Tom Michel já havia acatado. Continuando com o comunicado de parlamentares, com a palavra a deputada Liliane Ruiz.
Boa tarde a todos vocês, senhor presidente. Eu venho aqui em nome de quase 70% da população do Distrito Federal que desaprova esse governo. Eu acho que, outrora, o senhor dizia, senhor presidente, que a Câmara Legislativa não era um puxadinho do Buriti. Isso não é verdade. Isso aqui é um puxadinho do Buriti sobre a sua tutela, né? Sobre a sua... Batuta? Bom, obrigada. Muito obrigada. Então, eu vejo perplexa, porque, outrora, muitos deputados aqui que estiveram presentes na Caixa de Pandora e que se fizeram deputados novamente em função da Caixa de Pandora. Então, a resposta, senhor presidente, vai vir no voto. Por quê? Uma vez que o deputado Wasni fala que as denúncias não se devem levar em conta, porque foi quando ele era ministro e diretor da Anvisa. Ora, qualquer cidadão público, ele tem que dar resposta, ele tem que ser íntegro e transparente em qualquer função, em qualquer data. O fato dele não ser governador, com essas denúncias, dá para ele alguma garantia de que ele não venha fazer isso e não está fazendo isso no governo do Distrito Federal? Portanto, eu quero aqui deixar registrado que eu lamento muito, porque a Brasília queria uma resposta positiva da sua excelência. No entanto, o senhor indeferiu novamente o pedido de 4 deputados, representantes do povo, que ora estão tentando mostrar para a cidade, para a população do Distrito Federal, que aqui tem um governador enrolado. Enrolado. E que não sou eu que digo isso, é a manchete de todos os jornais, de todas as revistas e de todas as televisões. O governador Agnello está enrolado. E diz na imprensa de que a palavra dele é prova, porque ele é governador. Brasília está perplexa com todas essas atitudes do governador. Porque não seria um chefe do executivo, representando todos de nós, dar essa resposta. Então, eu estou lamentando, mas eu não vou desistir, não. Vou desistir, não, porque cada dia é uma denúncia nova. Cada dia vem uma denúncia que Brasília ainda pergunta. Como que um patrimônio de um homem, de 4 anos para cá, cresceu 400% e tantos% em 6 anos? Aí justifica, não, porque ele juntou a declaração de imposto de renda dele com a da esposa. Ah, está achando que o povo de Brasília é burro? Comprar uma casa que se diz que é R$480 mil... na QI23, e que não é isso. Qualquer pessoa sabe que não vale isso. É, eu compro. Eu compro uma casa, ora, como não compraria se ele quiser vender amanhã? Ó, porque não é possível. Ninguém aqui é burro. Qualquer ser humano, criança de 12, 13 anos, 14 anos, fala, opa, como é que enriquece de um dia para o outro? Enriquecimento ilícito. Então, fica aqui. Mas essa denúncia que todos os jornalistas, todos os dias, cumprem o seu papel de cidadãos para dizer, governador, como é que o senhor responde isso? Como é que o senhor responde a compra de medicamentos dos hemofílicos? E aí o senhor indefere. Então, fica aí. O meu lamento profundo de que nesta casa tem 4 deputados conscientes, deputado Rádio, deputada Celina Leão e deputada Eliana, que sabem que o voto lá fora é que vai contar, é o que vai ser cobrado. E assim eu espero. Muito obrigada.
Ok, dando continuidade, antes de Vossa Excelência fazer uso da palavra, deputado Chico Vigilante, deputada Celina, questão de ordem, antes da Vossa Excelência. É questão de ordem, só está pedindo? Questão de ordem, Vossa Excelência.
Somos só eu e a deputada Liliane que pedimos a palavra, né?
Não, na verdade, não é que pediu a palavra. Eu consultei o plenário, os parlamentares, quem queria fazer uso da palavra. Está tendo continuidade de comunicado de parlamentares. Os parlamentares que estão inscritos, que quiserem fazer uso, vão fazer.
Ok,
Vossa Excelência fez uso da palavra, a deputada Liliane fez uso da palavra. Os demais parlamentares inscritos, se quiserem fazer uso da palavra.
Então, só questão de ordem, presidente. Então, só para. Porque eu fui citada pelo deputado Wasni, só para respondê-lo. O deputado Wasni colocou que, ao eu escutar o Daniel, coisa que eu nunca menti, que foi num domingo, eu nunca menti e nunca omiti essa informação para ninguém. O artigo, senhor presidente, artigo 78 do regimento interno aos presidentes da comissão desempatar as votações quando observadas e, no artigo 30, receber petição, reclamação ou representação de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública e adotar o procedimento regimental adequado. Então, o mérito da forma que eu escutei o Daniel, tanto que é verdade, que eu solicitei ao Daniel que viesse aqui à Câmara fazer o depoimento. E ele entra em contato com o meu gabinete na segunda-feira e pede, inclusive, à mídia, ele solicita à mídia, que não foi solicitada por mim, foi o próprio Daniel que a solicitou. Então, não há nenhuma imoralidade em eu escutá-lo, até porque, quando ele me procura, é sobre ameaça de morte. Eu iria escutá-lo se fosse de madrugada, em qualquer lugar, porque no artigo 30... Do parágrafo, no artigo 78, o artigo número 30, não fala se é fora da Câmara, se é dentro da Câmara. E eu tenho o maior respeito do mundo pelo deputado Vasni, o maior apreço do mundo, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Só para concluir, sei que ele é, e é legítimo as polarizações aqui, mas o que é difícil, deputado Vasni, é a manobra que aconteceu querendo colocar pessoas que são inocentes como criminosas aqui dentro. E nisso, deputado Vasni, se fosse Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência iria atrás da verdade, sem achar que estaria usando de A, de B ou C. Então, assim, é só isso. Entendeu?
Deputada, senhor presidente, só fazer um esclarecimento. Na minha fala, eu não me reportei a deputada Celina. Eu apenas me reportei à comissão. Entendeu? Então, eu só queria deixar bem claro, porque eu procuro ser bastante preciso nas minhas palavras para não cometer injustiça ou até mesmo ferir aquilo que o regimento estabelece. Obrigado.
Continuando o comunicado de parlamentares, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, eu particularmente estou com a maior vontade de votar. Agora, não dá para ficar assistindo aqui desse plenário determinadas coisas. Não dá para assistir a acusações levianas, irresponsáveis que são feitas ao governador Agnello Queiroz, quando tudo que ele tem está declarado no imposto de renda. Quem quer fazer caixa 2, quem quer ocultar bens, quem quer fazer maracutaia, não declara no imposto de renda, não. A deputada Liliane sabe o respeito que eu tenho por ela. E não acredito, como não acreditei, quando colocaram na mídia que Vossa Excelência tinha apartamento de maneira clandestina lá em Águas Claras. Disse para Vossa Excelência que não acreditava. E repito, mas disseram que Vossa Excelência tinha. Portanto, nem tudo que sai é verdade absoluta. Se nós verificarmos o que aconteceu no Distrito Federal nos últimos 20 anos, é grave. Vamos pegar uma hora e puxar tudo que a imprensa publicou até então. Porque se é verdade tudo que foi publicado, muita gente deveria estar na cadeia, que não é o governador Agnello Queiroz. Muita gente deveria estar na cadeia, e não é o governador Agnello Queiroz. Eu não acredito que aquela bendita bezerra era de ouro mesmo. Não acredito. Mas está lá que era de ouro. Portanto, vamos devagar, comandor. Não vamos atacar a honra, a dignidade de um homem que a única coisa que quer é tirar o Distrito Federal do buraco, da lama que meteram o Distrito Federal. O governador Agnello Queiroz é um homem de bem, um homem honrado, um homem decente. E um homem que não foge da imprensa. É só ler a entrevista dele para o UOL, reproduzida pela Folha. Não mentiu e não vai mentir. E vai dar todas as respostas que a mídia quiser. Agora ninguém vai tomar esse governo na mão grande. Ninguém vai derrubar esse governo. Não vai. Porque ele tem base social. Porque ele tem sustentação. Porque ele tem apoio. Porque ele está com a verdade. Governo nenhum está imune de acontecer determinadas irregularidades. Em 10 meses de governo Agnello, não tem uma irregularidade. E na hora que tiver, quem cometer será punido. Vou repetir aqui. Aquele ato não foi ato da Comissão de Direitos Humanos, Ética e Decoro Parlamentar. Tem que primar pela ética. Eu sou deputado da comissão. Se tivesse sido convocado uma reunião da comissão, dizendo qual era o teor, estaria lá. Não. Preferiram fazer na clandestinidade. Preferiram fazer numa casa. No dia de... Aí vem dizer que está acobertada pelo regimento. Aonde? Que regimento? Estaria se tivesse sido feita a convocação com 12 horas antes, no dia normal de funcionamento da comissão. Não fez. Não fez. Juntou um monte de gente que ofereceram dinheiro, segundo o Daniel lá. Depois não pagaram. Deram calote até nele. E aí ele se negou a entregar o depoimento. Elaboraram o depoimento antes de ouvi-lo. E perguntaram depois se ele estava de acordo. Que seriedade tem disso? Quando eu disse aqui, deputado Patrício, na minha questão de ordem, para concluir, eu não falei do meu telefone, não falei do telefone do gabinete. Eu falei das imagens do terceiro andar. Não, que eu não quero que Vossa Excelência se libere, não, pode liberar desde o dia que eu tomei posse, porque eu não faço nada na clandestinidade, eu não chafurdo no submundo. Brasília me conhece e sabe que eu não chafurdo no submundo. Agora, eu já disse aqui uma vez, tem determinados assessores que já levaram a deputada à cassação. A continuar assessorando tão bem do jeito que está assessorando, vai levar outro. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Lazinho de Rui.
Nós tivemos no início da sessão de hoje um acolhimento por parte do presidente que deu abertura, o deputado Michel, e pediria a Vossa Excelência que após essas falas nós pudéssemos entrar nessa pauta, porque é extremamente importante, até porque há várias propostas que o GDF, como os próprios parlamentares, depende da viabilidade desses projetos. Eu pediria a Vossa Excelência.
Ok, deputado. Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência. Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência tem alguma questão de ordem?
Eu só queria esclarecer duas coisas. Disso eu entendo muito. Imposto de renda é o seguinte, a questão do patrimônio que cresceu do senhor, do governador Agnello, diz o seguinte, como que ele conseguiria, com o salário dele, que está isso na época, com menos de 20 mil reais, comprar um patrimônio como uma casa. Essa é a dúvida. Agora, quantas outras coisas que o deputado Chico Vigilante fala, e que fala e cita a tal bezerra de ouro, e que nem de ouro, nem de platina é, porque não vale nada aquela bezerra, foi só de especulação, realmente, de fato, da imprensa, enfim. Mas é que... Quando você tem um bem, você tem que ter um salário condizente para comprar aquele bem. É só isso que eu questiono. Que se ele tinha um salário, que ele pudesse comprar esse bem. Porque nem o salário dele, conjunto da esposa, dava para comprar uma casa daquele valor. Só isso.
Concluiu a questão de ordem?
Sim, senhor.
Ok. Deputado Chico Vigilante, respondendo a questão de ordem de Vossa Excelência, o ato número da mesa diretora número 106/2011, disciplina acesso ao circuito fechado de TV, CFTV e banco de dados de visitantes e da outras providências. No artigo 2º, inciso 4, por solicitação escrita e fundamentada de parlamentar da CLDF, de órgãos integrantes da estrutura desta casa ou de outras instituições policiais, mediante autorização exclusiva da presidência da CLDF. Esse é o ato que foi publicado no dia 30 de setembro de 2011, disciplinando qualquer liberação de imagens do circuito interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Fizemos, inclusive, baixamos um ato para não ter nenhum tipo de problema e as coisas ficaram muito claras. Eu não tenho nenhum problema. Viu, deputada Liliane? Agora vou responder a Vossa Excelência. Deputada Liliane?
Pois não.
Queria responder a Vossa Excelência.
Pois não.
Eu estou muito tranquilo com a minha consciência de ter arquivado os processos de impeachment. Vossa Excelência fez o discurso político, eu acho que é legítimo de qualquer parlamentar, como disse aqui. Não vou fazer nenhum discurso, nenhuma intervenção, citando o nome de nenhum parlamentar. Até porque... Os parlamentares, como disse na época da Caixa Pandora, podem agir como juiz em qualquer momento, em qualquer governo. em qualquer situação quando estiver na legislatura. E é preciso que tenham isenção para agir enquanto juízes. E não ajam no clamor pensando no voto na rua. Eu não agi pensando no voto das ruas. Até porque nem sei se vou disputar a próxima eleição, nem saber se estamos vivos na próxima eleição. Quem vai julgar é a sociedade. Qualquer ato de qualquer parlamentar dessa casa. Mas é preciso que o parlamentar tenha consciência e durma tranquilo com o que ele faz. E eu estou agindo tranquilamente como um juiz. Não acatei o recebimento e não acataria. Como também arquivei 18 do ex-governador José Roberto Arruda. E só coloquei 2 à frente. É bom lembrar aqui. O do Partido dos Trabalhadores, inclusive, que era do meu partido, eu arquivei. Porque não cumpri os requisitos. Não cedi a pressão de nenhum partido, nem movimento social, nem sindical, e nem de parlamentar. E não é agora que eu vou ceder. Não vou ceder. Os fatos que Vossa Excelência diz que o governador cometeu, se é que cometeu, eu fui muito claro na coletiva que dei à imprensa. É a Procuradoria-Geral da República, é a Polícia Federal, é o Tribunal de Contas da União, é a Controladoria-Geral da União que tem que investigar. Porque se nós formos analisar fato do passado, deputada Liliane Ruiz, a irmã de Vossa Excelência, deputada Jaqueline Ruiz, não tinha mais um mandato de deputada federal. Porque lá não tinha só manchetes de jornais. Nós tínhamos vídeos do inquérito 550, 750 do STJ. E mesmo assim o Congresso Nacional absolveu, porque foi cometido anteriormente ao seu mandato. E eu nunca questionei e não vou questionar o posicionamento de qualquer deputado que julgou.
Senhor presidente,
julgou baseado
eu
nas
não
provas.
Sou a Jaqueline.
Então, Vossa Excelência colocou que tem que fazer porque o governador fez isso ou aquilo. O governador DF, até o momento...
Eu acho
não,
muito
não,
covarde
não,
do senhor.
Deputada, a palavra está comigo no momento. E o governador não praticou nenhum ato de responsabilidade. Não chegou em nenhum documento desta casa. Não chegou em nenhum documento desta casa. Estou muito tranquilo com a decisão que tomei. Com o arquivamento dos processos de impeachment e agora negando o recurso dos 4 parlamentares. Porque está previsto no regimento interno. Na lei 1079 de 50. E nós debatemos isso aqui exaustivamente durante a Caixa de Pandora. Nós passávamos quase uma semana discutindo como é que os processos de impeachment iam tramitar nessa casa. Quais os que eram acatados e quais os que não eram. Os deputados da legislatura anterior lembram disso. Então, eu não vou fazer nada assodadamente. Não vou ceder à pressão de partido político. E nem tampouco a discurso de parlamentar na tribuna. Ok? Então, o pedido de impeachment foi arquivado porque é ato exclusivo do presidente dessa casa. Não tem processo em tramitação. Se tivesse, como Vossa Excelência colocou com os deputados no pedido, no recurso que fez, aí a CCJ queria avaliar, deputado Chico Leite. Mas não há procedimento nenhum de apuração, porque não houve nem sequer o acatamento ou recebimento, como prevê a legislação. Então, não cabe o recurso apresentado pelos 4 parlamentares. Esta é a posição da presidência da casa e na presidência neste momento. Continuando o comunicado de parlamentares, como todos os parlamentares fizeram da palavra, então encerro o comunicado de parlamentares, dando início à ordem do dia. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia o item de número 76, que é o requerimento número 901. Vou dizer o motivo, é que essa audiência pública que nós vamos promover, que versa exatamente sobre a violência no trabalho, ela vai ser realizada amanhã às 19 horas, de maneira que se nós não aprovarmos hoje, ela ficará prejudicada enquanto audiência, enquanto instrumento legislativo. Peço a Vossa Excelência a compreensão.
Ok, deputado Chico Leite. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 19 dos vetos da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta e os itens extra-pauta. Não há acordo? Ok, não havendo acordo. Então vamos, para nós entrarmos na ordem do dia, temos que entrar então a apreciação dos vetos. Veto a veto. Ok? Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir até o parlamentar, deputado Chico Vigilante, que cuidasse da assessoria dele. É muito deselegante ele chamar os assessores aqui, de mandar de cuidar de vida de parlamentar que caiu ou deixou de cair. Os assessores dele, que deviam orientá-lo a não mentir, como ele mentiu aqui na terça-feira, e ele cuidar da assessoria dele e não de outros parlamentares. Era só uma questão de ordem que eu gostaria de fazer.
Questão de ordem, deputado Azid Rouri.
Senhor presidente, ontem nós fizemos uma reunião dos líderes, nós tivemos aqui no plenário, hoje voltou a própria Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Eu pediria às colegas parlamentares que entendessem Nós estamos, inclusive, fazendo um esforço com os próprios deputados, porque é uma matéria que interessa a todos os deputados. Eu acho que prejudicar os colegas parlamentares, inclusive, eu acho que não é nem justo. Nós estamos no encerramento do ano, no encerramento do ano. As parlamentares, sempre que pediram apoio nas iniciativas delas, que precisaram do Poder Executivo, eu assim o procedi. Não é absolutamente justo. O próprio deputado Gaciel Maia ajudou a construir este acordo, ele é testemunha, pode aferir. Ontem nós procuramos as parlamentares, no caso, as três parlamentares do PSD, mas infelizmente não foi possível conversar com elas, eu as respeito. Nós tivemos hoje, repito, a reunião da Comissão de Economia e Orçamento, pudemos aprovar em comissão, exatamente para poder atender o anseio dos parlamentares. Então, não é absolutamente justo nós contaminarmos uma discussão com uma forma de retalhar esta casa que, nesse momento, tem que tomar uma decisão importante. Eu faço um apelo aos colegas parlamentares que entendam o momento, não é absolutamente justo a essa atitude de obstruir um processo de acordo que foi exaustivamente construído. Eu faço um apelo aos colegas.
Só para nós continuarmos nossos trabalhos, então, após ouvir Vossa Excelência, nós tentamos, Vossa Excelência acabou de colocar, houve reuniões dos líderes, eu não participei, mas tenho tentado sempre construir o acordo e o consenso com todos os líderes. Essa foi uma prática, não só minha presidindo o Colégio de Líderes, mas também dos demais líderes, ok? Mas o regimento é muito claro. Regimento, Colégio dos Líderes, do capítulo 8º, artigo 35. Sempre que possível, as deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso entre seus integrantes, ou, na falta dele, prevalecerá critério da maioria, calculando-se o voto dos líderes em função da expressão numérica de cada bancada. Então, se os líderes não entrarem em acordo, o Colégio de Líderes, nós vamos consultar aqui e a maioria vai decidir. A maioria do Colégio de Líderes. Se a maioria prevalecer de que vai votar os projetos que foram incluídos nesta pauta, nós faremos a votação. Ok?
É uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Gaciel Maia.
Eu queria explicar e fazer um apelo à deputada Liliane e à deputada Celina. Houve uma solicitação de que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças fizéssemos uma reunião extraordinária hoje pela manhã, e eu conversei com a deputada Eliana Pedrosa no sentido de que foi aberto um crédito de emendas aos parlamentares conjuntamente com dois créditos orçamentários, que foram as únicas condições que nós fizemos para votar na COF. Nós sabemos que dessas emendas parlamentares existem emendas fundamentais que a deputada Liliana inclusive mencionou aqui no requerimento, que é a destinação do crédito que ela tem direito para aquisição de remédios de alto custo. Existe uma expectativa, deputada Celina, aí nesse aspecto eu faço esse apelo, uma expectativa de várias emendas, onde tem problema de reforma de feira, existe problemas de escolas, existe vários aspectos sociais, tá certo? Que não é nenhuma política de governo, porque se fosse de governo não seria dos deputados. Então é uma oportunidade dos deputados, que tão pouco aparecem, né, porque todos os méritos de inauguração e todos os louros de qualquer coisa vai para o Poder Executivo, quando nós temos a oportunidade de apresentar algumas sugestões de benefício à população, a gente podemos nos ver frustrados dessa ideia. Portanto, eu quero dizer à deputada Celina e à deputada Liliane que, inclusive, eu liguei para a deputada Eliana Pedrosa, agora, por volta de uma hora, dizendo: deputada, aconteceu isso, nós votamos os créditos, nós estamos fazendo um esforço para que possam ser votados no plenário, para que haja viabilidade de se empenhar e de que alguma das emendas dos parlamentares seja executada ainda esse ano. E nós sabemos que há também um desequilíbrio, que nós buscamos, pelo menos, essa isonomia, porque nós sabemos que tanto eu como mais deputada Celina, deputada Liliane e outros 12 parlamentares, não tivemos as emendas executadas porque os parlamentares, os veteranos que estavam aqui desde o ano passado, presidente Patrício, eles sim já tiveram praticamente suas emendas executada, porque já saíram de 2010 com as emendas previstas. E os deputados novos, do primeiro ano de mandato, estão nesse esforço de, pelo menos, ficar parecido com os deputados que já estavam aqui nessa casa. E esse esforço de hoje decorre exatamente disso. Portanto, eu solicito que seja feita uma avaliação, tá certo? Porque esse esforço da quinta-feira de votação buscava exatamente isso. Se isso realmente não acontecer...
Ok, deputado Garcel. Questão de ordem, deputada Cênia Leão.
Olha só, senhor presidente, eu tive a oportunidade de ser chefe de gabinete na legislatura passada. E por muitas vezes pude acompanhar o debate de Vossa Excelência, inclusive que fazia o que eu faço hoje e com muito respeito até o trabalho de Vossa Excelência. E me lembro que muitas vezes, por falta de acordo, até pela questão de respeito à democracia, não era feito como está sendo feito aqui agora. Que suspendia a sessão por 5 minutos para que se houvessem conversas e acordos. Porque eu acho que é dessa forma, senhor presidente, que a gente constrói democracia. Então, o que eu queria pedir para Vossa Excelência era que suspendesse a sessão por 5 minutos para que a gente definisse qual é o projeto que a gente vai votar e para a gente criar um acordo. Como aconteceu no passado, quando Vossa Excelência fazia parte da oposição.
Aconteceu, deputada Celina. E nós fizemos desde o começo aqui. Eu fui parlamentar, Vossa Excelência foi chefe de gabinete. Teve reunião que nem participava. Porque só parlamentar que participava. Era reunião restrita aos deputados e deputadas. Vossa Excelência não participava. E nós construímos um acordo. Quando não construía, o rolo compressor passava do governo. Em cima da bancada do PT. E nós não fizemos aqui isso em nenhum momento até agora. Ok? Essa presidência, a mesa diretora, tem agido com transparência, eles estão construindo um acordo e um consenso. Agora, não dá para prejudicar a sociedade em função de não querer um acordo de votação. Então, o regimento é muito claro. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, o regimento é claro. Vossa Excelência está cumprindo religiosamente o regimento. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que consulte os líderes em plenário qual é a posição e vamos votar. Eu já adianto a posição do bloco PT-PRB, que é pela votação.
Deputado Chico Vigilante, questão de ordem, deputada Celina.
Senhor presidente, vou insistir novamente no regimento. No regimento, no capítulo 8º do Colégio de Líderes, não está explicitamente que ele teria o poder de destrancar a pauta. E aí o que eu peço para Vossa Excelência é para que a gente respeite, suspenda 5 minutos, nós podemos sim criar um acordo. É o pedido que eu faço para Vossa Excelência para ver quais são os projetos, até porque não teve reunião. Não teve reunião hoje à tarde. Há de se criar, sim, um consenso, mas é o pedido que eu faço a Vossa Excelência.
No regimento está muito claro. Posso até pensar que a atacação é você, mas está muito claro. É só saber de Vossa Excelência colocar para Vossa Excelência. Está muito claro. No parágrafo do capítulo 8º, no artigo 35 e no artigo 36. Está muito claro da reunião. A quem compete deliberar sobre a pauta do dia e destrancar a pauta. Ok? Nós estamos tentando construir aqui um consenso para não fazer a votação e a maioria decidir. Mas o plenário é soberano, como o colégio de lista também é soberano. Como na mesa diretora também a maioria é soberana. Nós estamos numa democracia. E a minoria tem que aceitar o que a maioria decidir. Isto é democracia. Ok? Isso é democracia. Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
No exercício da liderança do bloco PMDB, PTC, PPL, PT do B e PSL, eu acho que nós temos construído aqui uma harmonia no que diz respeito a votações e não seria, por causa de uma suspensão de 5 minutos para que haja um entendimento a respeito, mesmo porque no início da sessão, presidente Patrício, nós fizemos a leitura dos 3 projetos que estariam extra-pauta. Mas eu acho que a deputada Celina, a deputada Liliane, pode querer tomar conhecimento, porque foi logo no início da sessão, eu acho que seria oportuno suspendermos por 5 minutos para que a gente explique a liderança do governo e os demais parlamentares, que inclusive conclamaram para que a gente fizesse esse esforço para chegar a essa reunião que nós estamos tendo hoje aqui, para que a gente tenha a oportunidade de esclarecer a importância que tem a deputada Liliane e a deputada Celina, da votação desses projetos. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência catasse a questão de ordem das deputadas no sentido da gente suspender por 5 minutos.
Eu não tenho nenhum problema em suspender a sessão. Agora, as coisas têm que ficar muito claras. Eu não gosto de criar factoide. Encaro prontamente qualquer situação e tomo decisão. Os projetos foram aprovados na COF no dia de hoje. Que Vossa Excelência preside. As deputadas têm emenda nos projetos, que vão ser apreciados aqui hoje, que vão ser votados. Então, conhecem o projeto que apresentaram as emendas. A assessoria esteve presente e os deputados estiveram lá. Deu o quórum e votou na COF o projeto. É por isso que eles foram solicitados que se votasse hoje. Justamente porque 14 parlamentares vão ter a oportunidade de ter emendas agora, diferente dos que vêm de legislatura anterior. É só isso. Então não dá para dizer que não conhece. É uma disputa política. E o regimento interno está aí para isso, para sobrepor a questão da disputa política, onde a maioria vence a minoria. Se quiser os 5 minutos, não tem problema. Agora, o deputado Vasli, que é líder do governo, foi muito claro, inclusive. Teve reunião e foi discutido os projetos para votação. E foi acatado para que se colocasse no plenário na tarde de hoje. Não pode, em razão de uma disputa política do momento, atrapalhar a votação de acordo que foi feito anteriormente. Ok? Porque o acordo que foi feito é para ser cumprido. É isso que tem que ficar claro. Então, eu vou suspender a sessão por 5 minutos. E não precisa nem sair do plenário. O acordo é feito aqui. Se não tiver acordo, o regimento interno é aplicado, ok? Sessão está suspensa por 5 minutos. Ok, está reaberta a presente sessão. Ok, o acordo foi feito, a vida acordo solicita ao deputado Rádio Massu que faça chamado do primeiro item de pauta. Esta pauta.
Primeiro item, extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 627 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 190 mil, presidente.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída, foram apresentadas 22 emendas de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da COF, deputado Asni de Ruri, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas. Esse é o dos parlamentares, né?
Parecer as emendas de plenário ao PL 627, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 190 mil. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni de Rouri. Peço autorização para ir direto ao voto do relator, senhor presidente.
Ok, Vossa Excelência pode ir direto ao voto.
Nos termos do inciso 2º, alínea B, do artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. A emenda número 42, apresentada no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, fica prejudicada, uma vez que foi apresentada nova emenda de plenário com o mesmo objeto. Somos pela admissibilidade e aprovação do PL 627-2011, de autoria do Poder Executivo, com a subemenda número 1 deste relator e a seguinte situação de cada emenda apresentada em plenária ao PL em questão. Emenda número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 estão aprovadas. Emenda 20, subemendada, também aprovada. Emenda 21 e 22, aprovadas. Esse é o nosso relatório, senhor presidente.
Em discussão, o parecer. Na verdade, que iria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 627-2011, em primeiro turno. Em discussão, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 21 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Rádio Massu que faça chamado do segundo item. Extra pauta.
Item número 2, extra pauta. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 628 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 20.028.492, presidente.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 628-2011, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Adi Massur, que faz chamado do item de número 3, extra pauta.
Item número 3, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 629-2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 15.363.113.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 629 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos constantes da pauta da sessão ordinária em bloco. Ok, há acordo. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Dá os números dos itens. Lê tudo. Tá. Começa aqui. Item 74, discussão e votação em primeiro turno da moção 167 de 2011 de autoria do deputado Asnid Ruri. Turno único. Discussão e votação em turno único da moção número 168 de 2011 de autoria do deputado Asnid Ruri. Item 76, discussão e votação em turno único do requerimento número 901 de 2011 de autoria do deputado Chico Leite. Item 77, discussão e votação em turno único do requerimento 894 de 2011, de autoria do deputado Wasnid Houri. Só esse, deputado.
O item 73 foi lido?
Não.
Ah, tá.
Ok, em discussão as moções e requerimentos lidas pelo secretário. Não havendo que discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. As moções e requerimentos estão aprovadas com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Rádio Massu que faça chamado do próximo item de pauta.
Questão de ordem, senhor presidente. Enquanto o deputado procura ali um pouquinho.
Que questão de ordem, deputado doutor Michel. Desculpa aí, doutor Charles.
Porque parece, senhor doutor presidente, Michel, doutor Charles. Senhores parlamentares, hoje eu queria aqui realmente parabenizar os enfermeiros que numa reunião que tivemos e numa reunião que estiveram com o governador, estiveram com o secretário de saúde, foi encontrado um meio que pudessem realmente ter o que eles queriam, que era incorporar 100% da GAI. E aqui eu queria parabenizar os outros parlamentares, doutor Michel, que fez parte muito dessa questão, esteve lá falando com a gente também, e aí eles vão poder ter os 100% da GAI. Então, no mês de janeiro, por exemplo, vão recuperar os seis primeiros meses e depois eles vão fazer a outra incorporação dos outros 50%. Então, a gente fica muito contente com esse pleito atendido, porque realmente vai melhorar mormente a vida daqueles que vivem lá nos hospitais e sabem da dificuldade. Parabéns a todos os enfermeiros e a todos que fizeram valer que pudesse acontecer um acordo que beneficiou a saúde do Distrito Federal.
Ok, obrigado, doutor Charles. Solicito o deputado Rádio Massu que faça chamado o próximo item para a votação.
Item número 20. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 28 de 2011, da deputada Luzia de Paula. Item número 21. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 33 de 2011, também de autoria da deputada Luzia de Paula. Item 22. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 41 de 2011, de autoria da deputada Rejane Pitanga. Item 23. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 10 de 2011, de autoria do deputado Washington Luiz. Item 24. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo 20 de 2011, de autoria do deputado Wellington Luiz. Item 25. Apreciação de autoria do deputado Gaciel Maia. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo 57 de 2011, do deputado Gaciel Maia. Item 26. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 73 de 2011, também de autoria do deputado Gaciel Maia. Item 27. Apreciação da redação final do projeto de decreto legislativo número 74 de 2011, também do deputado Gaciel Maia. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Solicita a dispensa dos interstícios e dado como lida a redação final dos projetos do decreto legislativo para imediata votação, presidente.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, acata do polido e aprovado. Vou encerrar a presente sessão ordinária e convocando a sessão extraordinária para a votação dos itens extra-pauta. Então, convoco a sessão extraordinária para a votação dos itens 1, 2 e 3 em segundo turno e itens extra-pauta. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.